Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1, nós vamos ler já, daqui um pouco. Antes, porém, avisar que nós estamos há 4 semanas. Nós estamos há 2 semanas do encontro de jovens. E há 4, né? Do encontro geral. Há 2 semanas do encontro de jovens e há 4 semanas, se Deus quiser, do encontro geral. Então, nesse período, nós vamos ter que nos prepararmos, porque nós somos os anfitriões, nós vamos receber as igrejas, né, que tem comunhão conosco, as igrejas que têm comunhão conosco, Palmas, Paraíso, Araguaína, Fortaleza, etc. Então, todos os irmãos estão manifestando interesse, vontade, desejo de vir. Né, nós vamos nos preparar para receber esse pessoal, como sempre a gente faz. Na verdade, durante o ano todo, nós estamos trabalhando e visando sempre o melhor para a igreja de um modo geral. Nós também somos beneficiados, porque também nós aproveitamos, usufruímos de tudo aquilo que a gente faz, né? Então vai, com certeza as meninas vão correr aí a listinha, entregar para vocês aquela contribuição que a igreja costuma dar todo ano para ajudar na recepção, alimentação. Não é fácil, né? São em torno de 400, 500 refeições. A partir de quarta-feira já deve ter já começa. Aí quinta, sexta, sábado, 400 refeições, domingo, almoço, janta, café, né? Segunda, terça. Então, é pesado, né? Mas sempre nós recebemos bem as pessoas que vêm. E nós não cobramos nada daqueles que vêm, claro. Não seria como é que fala? Elegante, né? Você convida e depois tem que pagar. Então, nós convidamos as igrejas para estar conosco aqui nesse dia. E nós convidamos, então, nós é que vamos arcar com a despesa. Nós vamos arcar com as despesas. Então, eu peço que todos entendam, entendeu? Tira aquele dinheirinho que você leva lá para o coco do bambu, lá para onde mais? Para os desgramados, né? Lá para as praias, você vai tirar, vai fazer um esforçozinho para tirar. Eu sei que não é fácil, amém? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. É difícil. Difícil dar. Né? Doar. É muito difícil. É uma coisa que não é todo mundo que tem facilidade, não. Mas eu espero que você tenha consciência de que você está ajudando, você está realmente cooperando. Amém? O valor da cesta vai ser o mesmo do ano passado, 250. 150 é para aquisição daquela lista de material lá. E 100 reais que a gente coloca para carne, de um modo geral. Carne, de um modo geral, para esse período. Então, o valor da cesta vai ser 250. No encontro de jovens, parece que é 50 para cada um dos meninos aqui, dos jovens que vão participar. E no encontro geral, 250, sendo 150, quem quiser passar os 250, a gente compra o material. Quem achar melhor ir lá no atacadão comprar o material e trazer, pode também. Né? O valor é, a gente faz o valor baseado no preço de cada coisa. Amém? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E quando sobra alguma coisa, ou a gente coloca mais, reforça, né, determinados itens que são, às vezes gasta mais, leite, refrigerante, coisa toda. O certo é que o seu dinheiro vai ser bem empregado. Coloca no envelope, o envelope vai estar ali, falando nisso, não sei, Rebeca está aí? Eu falei, não sei se tem envelope lá, não tinha. Não tinha envelope lá. Tem? O envelope, olha lá para mim, por favor. Tá? Quer dizer, por falta de envelope, não vai ser, Deus quiser. Tá? Coloca daquele, tá? Bom, então põe no envelope. Às vezes não é bom nem entregar, às vezes tem pessoas que fazem questão de entregar para mim. Eu não importo, não. Às vezes eu coloco aqui, ó, né? Ou então, põe na gaveta aqui, depois passo para os meninos. Tem uma lista. Até eu falei para a Rebeca que a gente ia publicar a lista ali, né? Mas eles acharam que não convém. É que não, depois a pessoa vai achar que ela é obrigada a ajudar. Não é obrigado a ajudar, não. Ajuda quem quiser. Né? Nós estamos aqui só avisando, ajuda quem quiser ajudar. Se não, mesmo não ajudando, você vai comer a si mesmo. Você vai participar da mesma forma. Mas a gente faz uma lista, todo ano tem lá as pessoas que contribuíram. Os que contribuíram estão lá, o nome dele lá é marcado, porque a gente presta conta. Esses valores são rigorosamente contabilizados. As meninas fazem, eu faço questão de que isso tudo seja contabilizado. Então, se tem 100 pessoas que contribuíram, está lá a contabilidade, os valores, inclusive a pessoa que contribuiu. Então é bom que você ponha no envelope o seu nome e você põe contribuição para o encontro. Põe lá no envelope, lá. Põe lá dentro, depois a gente recolhe e vai marcar. Amém? Eu estou falando isso aqui até mesmo porque domingo, se Deus quiser, nós vamos lá para Fortaleza. Aí a gente já volta na semana do encontro de jovens, depois já vai, o barco já vai estar andando. As coisas já vão estar já vão estar acontecendo. Tem muita coisa ainda para se fazer por aqui. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vocês são muito preciosos. Amém? Eu espero encontrar todo mundo no céu. Claro que se eu não for, não vou encontrar, né, Celinho? Se eu não for para o céu, não vou encontrar o Celinho lá. Se eu não for para o céu, eu não vou encontrar o Neto lá no céu, né, Neto? Mas se eu for, certamente, e eu espero, eu tenho feito tudo para encontrar os meus irmãos lá. Amém? Assim como Jesus venceu, agora mesmo nós estamos cantando aí, digno, vencedor. O que ele venceu, Ideone? Venceu a morte, o Ideone está falando aqui, ó. E nós, ao cantarmos vencedor, a gente tem que ter consciência do que foi que Jesus venceu. O que foi que Jesus venceu? Né? Porque nós também estamos no mesmo caminho. A intenção nossa é vencer também. É não ser vencido. A intenção nossa é não ser vencido. Nosso desejo é vencer. E Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando a vencer. Amém? Deus está nos ensinando a vencer. Todas as reuniões, se nós observarmos bem, a gente sabe que a direção é essa. A direção é essa. Amém? Alguma pergunta com relação ao encontro? Alguma pergunta em relação ao encontro? Não, né? Todo mundo já está acostumado. Como é que vai ser? Esse ano, se Deus quiser, com um pouco mais de conforto, porque nós temos um refeitório. Nós temos um refeitório mais amplo, um pouco mais de conforto para o pessoal que vem, para nós também. Né? Se Deus quiser. Se ninguém tem nada a perguntar, encerrado. Vamos ao que nos interessa mais. Então, nós estamos falando aqui. Deus não nos destinou para perder. Deus nos destinou para vencer. Deus não nos destinou para a ira. A ira. O que é a ira? A ira é o dia em que Deus vai passar a régua na terra. Carne e sangue, não vai mais existir. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então, Deus vai reinar a terra ainda. Deus vai recuperar a terra. Deus, você acredita nisso? Você acredita que Deus vai retomar a terra, que a terra está hoje nas mãos de quem? O Deus desse mundo, o Deus desse século, o Deus dessa vida. Né? O Deus em que nós servimos, às vezes, sem querer, sem saber, sem conhecer, nós acabamos por servir, ser dirigido, ser reinado pelo diabo. É o Deus desse século, é o Deus que manda no homem. Você acredita nisso? Você acredita que Deus um dia voltará e retoma a terra? Que a terra foi de Deus. Deus entregou para o homem. O homem entregou para o diabo. O que, que Deus vai fazer? Tomar do diabo e devolver para o homem. Devolver para o homem. Vocês acham que seria justo o esforço que Deus fez? E aí ele pega a terra, recupera a terra, entrega para o PT? Para o PSDB? Para o PTB? Para quem que vai entregar a terra? Aí ele vem, faz o esforço que ele fez, morreu na cruz, e sacrificou, né? Recupera a terra, pega a terra de novo e dá a terra, devolve a terra para qualquer pessoa? Ou você acha que Deus tem realmente que preparar um povo que vai receber essa terra? Até mesmo porque o povo que vai receber essa terra terá vida eterna. O povo, os herdeiros de Deus. Você acredita nisso, Ítalo? Não é uma história bonita isso, né? Não é uma história que a gente, se contar, a gente dorme, né? Se tiver uma pessoa contando na cabeça da gente, a gente dorme logo, logo. Tenta contar ela para os seus filhos, para você ver se eles não dormem. É muito difícil a gente acreditar nisso. Né? É muito difícil acreditar nisso. Aqui está dizendo assim, Deus não nos destinou para a ira, mas para aquisição. Deus nos destinou para a ira, não. Deus nos destinou para aquisição. O que é aquisição? Aquisição. Da salvação. Adquirir a salvação. Aquisição é tomar posse, adquirir, ser seu. Agora, vocês vão concordar comigo. Quem quer salvação? Quem quer? Quem? Fala para mim quem quer salvação. Hã? Fala para mim, gente. Hã? Quem? O Omir está dizendo aqui que é só? Só a igreja que quer a salvação. Eu acho que a única que realmente não quer a salvação é a igreja. Porque depois que você toma conhecimento da coisa, parece que é mais fácil. É, depois que abre os seus olhos, você acaba mostrando para Deus que você não quer. Porque, presta atenção, quando a gente quer uma coisa, quando a gente realmente quer uma coisa, você faz um esforço naquele sentido. É para passar no vestibular, é para comprar uma coisa, sabe? É para adquirir, né? uma formatura, uma graduação, sei lá. O homem, ele se esforça para adquirir aquilo que ele quer. Um casamento, né? E assim por diante. E esse esforço que nós fazemos, qual o esforço que você vê no sentido da salvação? Eu até comentava com o Teófilo, né, Teófilo? Eu comentava com o Teo, conversava a respeito disso. O que que a gente quer de Deus? O que que nós queremos de Deus? O que que nós... Né? Então, a religião que não, os religiosos, de um modo geral, que não estão preocupados com a salvação, que acha que a morte vai ser o fim. A maioria do povo, 99,9%, acha, você parar para pensar um pouquinho, você vai também. Nós achamos que a morte é o fim. Não é? E a morte não é o fim. Então nós cantando aqui, vencedor, Jesus venceu. O que que Jesus venceu? O que que Jesus conseguiu? O que que Jesus conquistou? É o que nós também estamos convidados por Deus para também vencer, também conquistar a vida eterna, o reino de Deus, a salvação. A salvação significa ali no dia da ira, no dia quando Deus for eliminar a carne e o sangue, quando Deus for eliminar o pecado, porque aonde está o pecado? Na carne. Então você eliminando a carne, eliminou o pecado. O dia que Deus for eliminar o pecado, eliminando a carne e o sangue. A carne e o sangue somos nós. Carne e sangue. Né? Então, eliminou a carne, eliminou o pecado. Acabou o pecado. Onde é que o pecado vai? Onde está a força do pecado? Nesse dia, se Deus não eliminar você, Você foi salvo. Deus não nos destinou para a ira, mas nos destinou para adquirir a salvação. E eu comentava com os meninos, adquirir, essa palavra aquisição, ela realmente... Ela existe de quem quer um esforço. Ela existe de você um esforço. Primeiro, eu preciso tomar conhecimento. O que que significa isso? Para mim desejar. Tá bom, eu vou lá no gramado, não sei aonde e tal. Deixo lá os meus R$300, meus R$400 numa noite. Mas eu saio de lá. Eu fui lá para comer uma carne, eu fui lá para poder gastar lá, eu fui adquirir, eu fui conquistar ali alguma coisa, paguei, pronto. Agora, o preço da salvação, o que que você vai ter que fazer, o que que você precisa fazer? Amém? Você concorda que se nós não tivermos em mente o que que significa, o que vem a ser a coisa, qual o esforço que você vai fazer? Amém? Quando batia na face de Jesus, e ele virava a outra face, por que que ele fazia isso? Ele não queria perder a salvação. Ele podia, como nós fazemos, bate na nossa face para ver como é que nós, se nós não enfiamos o pé no meio da pessoa. Ó. E por que que Jesus não faz aquilo? Por que que Jesus pagou o mal com o bem? Por que que Jesus amou do jeito que ele amou? Por que que Jesus fez o que ele fez? Porque ele tinha em mente. Ele tinha em mente a ressurreição. Ele tinha em mente vencer a morte. Por isso que Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, porque o objetivo de tudo é a ressurreição, gente. O objetivo de tudo é vencer a morte. É continuar vivendo eternamente. Nós vamos ter vida eterna. Amém? Para que viver eternamente? Para que viver eternamente? Como vai ser a vida depois da morte? Tudo isso depende de Deus. Tem coisas que nós não podemos explicar. Amém? Mas de uma, nós acabamos de falar aqui. A terra está sendo destruída. Deus vai recuperar a terra e devolver a terra para nós. Vocês vão observar nesses próximos 10 anos, 15 anos no máximo, a transformação que vai existir nessa terra. A grande transformação que vai acontecer nessa terra. Amém? Porque vocês estão vendo, porque a gente dorme, nós estamos dormindo. Mas, na verdade, a humanidade está dormindo, ela não está acordada. E Deus vem e acorda você. Deus vem e abre os seus olhos. Ele acorda você e fala para você assim, meu filho, olha, acorda. Acorda porque a coisa está chegando. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Lê, por favor, Fia. Tem uma finalidade você vir a reunir. Tem uma finalidade o que nós estamos fazendo, escutando. Tem um objetivo. A Bíblia que você tem ela aí no colo. A palavra que você está ouvindo e está chamando a nossa atenção, abrindo os nossos olhos, nos acordando. Né? Para que nós possamos, cada um, adquirir a sua salvação. E para que você adquira a sua salvação, você precisa saber se interessa, se é bom. Porque você não adquire as coisas porque você gosta. A gente adquire, consegue as coisas porque o esforço que nós fazemos é naquele sentido. Por isso que Deus fala tremendamente quando ele fala assim, o que que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Como que o homem ganhou o mundo inteiro? Como que ele adquiriu isso? Dormindo? Uma pessoa para poder ser bem-sucedida nesse mundo, uma pessoa para adquirir as coisas desse mundo, ela tem que correr atrás mesmo, ela tem que batalhar mesmo, feio. Mas o que adianta ela ganhar o mundo inteiro? O mundo inteiro é meu. E aí vem um problema sério que ela não estava contando com ele. Qual? Hã? Morreu. E o mundo que ela ganhou? E o mundo que é dela? E o mundo que está lá, adquiriu? Ela adquiriu o mundo, está lá no cartório. Passou lá, procura, né? Alguém passou para ela a procuração do mundo. Ó, o mundo é meu. Eu ganhei o mundo. Mas ela morreu. Os dias vão passando e nós estamos adquirindo. Os dias vão passando e nós estamos conquistando, nós estamos chegando. E o tempo vai passando. Ó, 20, eu já tive 20. Não é só vocês não, eu já tive 20. E nos 20, a gente sabe o que é difícil nos 20. 30, também cheguei ali. 40, passei também. 50, agora vou parar. Mas você vai chegar onde eu estou, ué. Eu espero que você chegue onde eu estou. E você consiga chegar onde eu estou. Nós tivemos, por esse dia daí, nós perdemos um irmão em Arizona, o Geraldo, 30 e poucos anos, Geraldo tinha, né? Morreu. Não, ele foi interrompido. O seu trabalho, tudo aquilo que ele queria, o que ele desejava, seus anseios, seus sonhos, não foram em vão. Não. Seus anseios, seus sonhos foram interrompidos. Espero que ele tenha adquirido, tenha conseguido a sua vida eterna. Edifica para você um tesouro no céu. Edifica para você um tesouro no céu. Constrói para você, né, onde a traça, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não come. Aonde? Onde vocês acham que a ferrugem come? Onde você acha que a traça? É aqui, meu filho. É aqui. Dê, por favor, filho.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite.
Repete.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite.
O dia do Senhor chegou para o Geraldo. Chegou. Pronto. De repente, chegou. Não é? Pode ser que nós estejamos vivos, vivos. Paulo fala, nós os que estivermos vivos para esse dia. Alguém vai estar vivo nesse dia. Mas ninguém vai passar desse dia. Vocês concordam? Alguém vai estar vivo nesse dia? Vai. Não sei se é o seu neto, bisneto, quem vai ser. Mas alguém vai estar vivo nesse dia. Só que ninguém vai passar desse dia. O dia do Senhor. o seu fim. É o fim. O dia do Senhor é o fim. É o fim para mim, é o fim para você, é o fim para a humanidade. Acerca dos tempos, das estações, 2000 anos atrás, o pessoal já estava preocupado. 2000 anos atrás, eles já estavam observando. 2000 anos atrás. Imagina nós. Se 2000 anos atrás, eles já estavam observando. Acerca dos tempos e das estações. Acerca dos tempos, observa. O que o homem está fazendo, o que a mulher está fazendo, o que os filhos estão fazendo, o que os governos estão fazendo. O tempo, as estações, a evolução, a ciência, as injustiças, tudo serve para abrir os seus olhos. Abrir os olhos é deixar você acordado, deixar você aceso. Porque se você achar que está tudo normal, você achar que está tudo bem, você vai dormir, você não vai ficar acordado. Vigiar e orar é estar observando as estações, observando os tempos, observando as coisas, observando, às vezes, a sua própria vida, a sua própria vida. Amém, irmãos? Acerca dos tempos e das estações. Por exemplo, vem uma igreja lá de Fortaleza, a igreja de Goiânia, em comunhão com a igreja de Fortaleza, falando a mesma coisa, né? Incentivando na mesma direção. Aí vem a igreja de Araguaína, Paraíso, etc. Né? Nós, lá de Mossoró, a gente conversando, tendo comunhão, falando a mesma coisa. É para isso que nós vamos encontrar. Acerca, irmãos, dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Será? Porque vós mesmos sabeis muito bem, será? Que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, quando você estiver lá, aonde? Alguém vai estar dentro do avião, alguém vai estar no hospital, alguém vai estar lá no, na churrascaria, no desgramado, lá. Alguém vai estar em algum lugar. Assim, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas isso não vai acontecer com você. Isso vai acontecer, pode acontecer, mas não vai acontecer com você. Por que não vai acontecer com você? Porque você está acordado, preocupado com a sua salvação, investindo na sua salvação. Amém? Você está zelando da sua salvação. Você está pensando na sua salvação, ou não está? Se aquele dia não vai te pegar de surpresa, ou vai? Não, vai, vai. Não, né, Lucimar? Não vai. A cara da Lucimar está mostrando que ela não vai ser pega de surpresa. Ela vai estar acordada. As virgens prudentes vão estar acordadas. Senhor, Senhor, parece que, ó, o dia está chegando, as coisas estão acontecendo. Amém, né? Qualquer hora ele bate na porta. Qualquer hora ele bate na porta. Não vai te pegar de surpresa, porque você está acordado, você está esperando. Você está levando uma vida. Você leva uma vida como se Jesus estivesse chegando ali qualquer hora. Você leva uma vida, ou não é assim? Não? Mais ou menos. Você vive como se Jesus estivesse chegando ali qualquer hora. Você não vai ser surpreendido. Amém? Você vai estar acordado. Por favor.
Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas.
Não estáis em trevas. Significa o quê? Não está dormindo. Você já não está mais dormindo, os seus olhos já foram abertos. O que que Deus mandou fazer? O que que Jesus mandou fazer? Vai e abre os olhos desse povo. É o que nós estamos fazendo. Das trevas do poder de Satanás. Olha aí. Então, tirar você do poder de Satanás é abrir os seus olhos. Porque abrindo os seus olhos, você mesmo encarrega de eliminar Satanás da sua vida. Abrindo os seus olhos, vou repetir, você mesmo encarrega de quê? Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Quem vai resistir? Você. Quem vai vencer? Vencedor. Você vai vencer. Mas por que foi você conseguiu vencer? Os seus olhos foram abertos. E você percebeu que você mesmo tem o direito de resistir o diabo. Os seus olhos foram abertos e você percebeu que você mesmo está sendo convidado para a herança dos filhos de Deus. E aí você começa a resistir, você mesmo começa a resistir o diabo que tem poder. Deus falou, vai e tira ele do poder do diabo. O diabo tem poder sobre nós, ele tem poder sobre nós. Até quando? Até a hora que eu acordo, até a hora que os meus olhos estão abertos, e Deus fala, mostra para mim, que Ele me dá poder para mim resistir o diabo. E que eu não sou mais obrigado a continuar no poder dEle. Deus mostra para mim que eu não sou mais obrigado. Deus abriu os meus olhos e falou para mim, Valtino, você está livre, você mesmo, meu filho. Você mesmo. Vai fazer o que eu fiz. Você mesmo vai fazer o que eu fiz. Eu vou te dar tudo o que você precisar, eu te dou. Pronto. Amém? Amém? Eu falo aqui como alguém que... Vocês concordam? Eu falo aqui como alguém que resiste. Resiste, olha bem, eu resisto, eu não estou dizendo que eu venci, não. Eu não estou dizendo que ele não leva vantagem em alguma coisa. Eu estou dizendo para vocês que eu resisto. Que eu me esforço. E que Deus tem aberto os meus olhos. Isso começou há 40 anos atrás. 40 anos atrás. E eu continuo, porque o dia do Senhor ainda não chegou para mim. Ele pode chegar a qualquer hora. E ninguém mais do que eu tenho que estar acordado. Por quê? Pode ser que ele venha agora, pode ser que ele venha. É, eu estou com 72. Pode ser que ele venha para mim com 80, com 90. Ou então, quem sabe, eu vou participar dessa festa. Quem sabe eu vou ver o Senhor. Por que não? Leone aqui, o Leone aqui, criticando. Amém, gente? Amém, Raquel? Não é assim, Raquel? Quem sabe o dia do Senhor, aqui fala, que de repente isso vai acontecer. Mas você concorda com o que eu estou falando? Então continua, filha.
Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas.
Olha aí, né? Que coisa boa. Que coisa boa é você sentir que você não é um filho das trevas. Que coisa boa é você sentir que você não foi destinado para a perdição. Que coisa boa é você sentir que tem uma esperança, que não é vã a sua luta, que não é vão o seu esforço. Que coisa boa é você sentir que a sua vida tem sentido, que a sua vida é, amém? É importante. Ou não. E é isso que está dizendo aqui, mas todos vós sois filhos, filhos do dia, filhos de Deus. Nós não somos filhos do diabo. Nós não somos mais da noite. Nós não somos mais das trevas. Tem uma esperança dentro de você. E é por isso que você luta, é por isso que você se esforça. Porque você concorda com Deus. Você concorda com Ele e você acredita nele. Amém? Continua.
Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação.
Olha aí, ó. O que que vai proteger sua cabeça? Uma pessoa que não tem esperança da salvação é uma pessoa com a cabeça exposta numa guerra, sem o capacete. A pessoa está com a cabeça exposta. É um perigo. Aí, para um bom entendedor, um pingo é letra. Quando você não tem esperança, você é igual quando você não tem esperança, você é igual um boi que é levado para o matador. Você fica igual. que você não tem, leva para cá, você vai. Traz para cá, você vai. Você não tem nada para resistir ou deixar. Não, não vou não. Vou não. Você vai levar para o matador? Não, esse negócio de entrar nesse caminhão. E não, eu já vi muito caminhão levando todo mundo lá. Vai todo mundo lá para o matador. Né? O meu tio foi, minha colega foi, todo mundo foi lá para o matador. Eu não vou não. Amém? Você passa a resistir, meu irmão. Você passa a resistir. Fala, não, isso não. Isso eu já fiz, agora não faço mais isso não. Amém? Essas coisas já passaram na minha vida, acabou. Hoje eu sei em quem eu tenho crido, hoje eu sei o que, que eu quero. Você começa a resistir. Fala, não vou não. Você quer me levar para o matadouro? Você está me enrolando? Amém? Ó, capacete na cabeça. Pode trocar a minha salvação, trocar por um prato de comida, por uma noite ali não sei aonde, trocar minha, por, não, por um negócio, por um dia, trocar minha salvação, ou não, passa depois, agora não. Amém? Vocês concordam? Continua, filha.
Porque Deus não nos destinou para a ira.
Pronto. Qual é então o destino que Deus quer para você? Deus, qual é o destino que Deus quer para você? Qual é a vontade de Deus para você? Fala, Zena, no seu microfone.
A salvação.
Pois então, Deus destinou. O que que Deus destinou para a salvação? Responde aí também. O que que você acha? Você acha que Deus destinou o seu pai para a salvação? Sua mãe para a salvação? Sua tia, seu avô? Responde. Sim.
Sim.
Eu vou te ajudar. Sim. Deus não destinou ninguém para a perdição. A palavra está dizendo ali, Deus não nos destinou para a perdição. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Pronto. Explica agora. Agora você explica.
Entendi. Deus, ele, a vontade dele é que
todos
se salvem, né?
Ele então não ele destinou todos.
Ele. Amém.
Qual é o destino que Deus quer para a humanidade? Pergunta para o Ito. Pergunta para o Ito. Põe o microfone aí, né?
A salvação.
Pronto. Qual é o destino que Deus quer para a humanidade? Ele morreu só por mim? Por todos. Agora, por que todos não serão salvos? Responde.
Porque não busca.
Não quiseram, Ítalo. Não quiseram. Deus está oferecendo a salvação. Deus não nos destinou. Não é a vontade de Deus que ninguém se perca. Não é a vontade de Deus que ninguém fique fora. Qual é a vontade de Deus? Mas por que não serão todos salvos? Aqui você acha que todos querem? Você acha que todo mundo aqui está doidinho para ser salvo? Todos aqui estão sendo convidados. Todos aqui estão da mesma forma destinados à salvação. E eu espero, nós esperamos, que todos se esforcem, que todos tenham o mesmo desejo, que todos tenham o mesmo empenho, que todos realmente saibam que o que Deus está oferecendo para nós é importante. Amém? Continua, Fia. Terminando aí. Estamos terminando.
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo.
Oh, eu peguei na minha Bíblia, nas Bíblias que eu leio, aí eu grifo embaixo, para a aquisição da salvação. Para a aquisição da salvação. Eu preciso adquirir, lutar, correr a carreira que está proposta para mim. Qual é a proposta de Deus para mim? É a salvação. Continuando, Pia.
Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis.
Olha que versículo bonito esse 11, né? Pelo que?
Pelo que exortai-vos uns aos outros.
Isso, então o que você vai fazer com seu pai, com sua mãe? Você vai conseguir explicar isso para eles? Você vai conseguir? É engraçado, a gente não importa, né, com os pais da gente, não importa com as pessoas, porque Deus fala aqui, ó, exortai-vos uns aos outros. A obrigação da igreja, era fazer isso. Mesmo que a pessoa não queira. Né? Deus não está nos exortando, Deus não está falando conosco, mesmo que nós não queiramos. Jesus fez por nós, mesmo sem saber se a gente ia querer ou não. Então, às vezes, nós não falamos com nossos pais, nós não falamos com as pessoas, nós não falamos com os nossos filhos, porque se nós soubéssemos da importância, a gente falaria. Se a gente soubesse o valor que tem isso, a gente falaria. Você vê o tanto que Deus fez tremendamente, tanto que Ele amou a humanidade, que Ele desejou isso para todo mundo. Ele está vivo, nos exortando, nos falando até hoje. Ressuscitou, já está lá, esperando por nós. Agora sim, se nós amássemos como Ele amou, a gente ia atrás. A gente não queria que ninguém se perdesse. Se nós amássemos como Ele nos amou, nós íamos atrás. Nós não íamos querer que ninguém se perdesse, mas que todos fossem. Vocês concordam? Amém. Deus abençoe. Vocês acham que depois da cirurgia melhorou? Continua? Amém. Continua. É um risco. Você vai fazer uma cirurgia, é um risco que você corre do dia do Senhor. Não é? Mas, vamos ver, por enquanto, nós estamos aí. Né? Nós estamos aí. Então, que Deus nos abençoe, que Deus realmente abra os nossos olhos. Essa é a linha. O reino de Deus, ele está nos convidando, Deus está nos convidando, seriamente, para observar o tempo, as estações, as coisas, os negócios, o que está acontecendo, etc. E você, que é esperto, põe a sua barba de molho. Amém? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, nós concordamos plenamente com o Senhor. Nós concordamos plenamente. Esperamos que esse dia não nos surpreenda e que essa hora seja ela na madrugada, seja ela no raiar do dia. Nós esperamos estar acordados. Se nós amássemos como o Senhor nos amou, seria para nós talvez mais fácil, porque nós mesmos iríamos desejar a salvação de todos que estão às vezes em volta de nós. Nós mesmos iríamos querer resistir com mais intensidade aquele que quer a nossa perdição, aquele que não tem interesse na nossa salvação, que às vezes nos oferece um prato de comida, nos obriga às vezes a aceitar, nos ilude, nos engana, nos mantém dormindo, nos impede de ver, de resistir. É isso que eu creio que o Senhor quer nos falar essa noite. Abrir os nossos olhos, nos fazer pensar, nos fazer olhar para o lugar de onde vem a luz, olhar para o lugar de onde vem nosso socorro, a nossa salvação. O Senhor está vivo, vivo. O Senhor está acordado, o Senhor não está. O Senhor está vivo. Pronto para ouvir, atender qualquer um de nós. Pronto para nos ouvir, para responder às nossas orações. Obrigado, Jesus. Obrigado mesmo. Graças te damos por esta noite, por esta reunião, pela verdade que nos foi dita. Que nós possamos sair agradecidos, felizes e com essa intenção. Ir ajudar, ir acordar, às vezes, aquele nosso irmão que não conseguiu ver o que eu estou vendo, que não está conseguindo ver com os olhos que eu vejo. Amém.
daqui. Quantas vezes eu não fui fiel, revelando esta natureza tão cruel, mas a meu respeito está escrito na tua lei, e desse mundo nada mais esperarei, e por mais que ainda me perca nesses erros meus, eu insisto em ser contado como filho teu. E por mais que ainda me perca nesses erros meus, eu insisto em ser contado como filho teu. Confiei em tantos planos que eu mesmo fiz. Andei por caminhos que na vida aqui. Quantas vezes eu não fui fiel, revelando essa natureza tão cruel, mas ao meu respeito está escrito na tua lei, e desse mundo nada mais esperarei. E por mais que ainda me perca nesses erros meus, eu insisto em ser contado como filho teu. E por mais que ainda me perca nesses erros meus, eu insisto em ser contado como filho teu. Se o meu corpo se inclina para o mal, sei que entristeço o teu espírito. Esse combate vou prosseguir até o fim, na esperança que o Senhor.
aquela relação que você tem que atualizar. Você tem ela aí? Tem? Daqui. Esse é o... Está aberto? É, o Lucas está